2.740 pessoas ficaram feridas e 17.907 seguem desabrigadas. Mais de 6,4 mil moradores foram resgatados com vida, enquanto equipes continuam as buscas nas áreas atingidas. O governo informou ainda que mais de 30 mil agentes participam das operações de resgate, assistência humanitária e reconstrução do país.
E olha, o petróleo registrou uma forte alta no mercado internacional após uma nova fase de ataques dos Estados Unidos contra o Irã. O aumento da tensão no Oriente Médio levou o receio de problemas no transporte de combustíveis pela região. O barril do tipo Brent, referência mundial, chegou a ser negociado próximo aos 79 dólares, uma alta de quase 4%. O mercado teme impactos no Estreito de Hormuz, uma das principais rotas para o envio de petróleo no mundo. A escalada militar entre Washington e Teherã também aumentou a preocupação com uma possível redução da oferta global. O Irã disse que não vai aceitar o controle americano sobre a passagem estratégica e a instabilidade no Oriente Médio mantém os mercados globais em alerta diante do risco de novos confrontos.
União Europeia estuda proibir o acesso de crianças menores de 13 anos às redes sociais.
Olha aí.
A gente tem visto esse tipo de movimento ganhando força, principalmente nos países de primeiro mundo, né? Como chamam.
Aqui o Brasil está ajustando, né?
Aqui teve regras, o ECA digital, né? Deu uma regularizada, mas ainda algo longe, assim,
de
uma
proibição,
né?
É verdade, 13 anos.
Pois é. Olha, essa proposta ela foi anunciada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com base em um relatório elaborado por especialistas. Esse plano prevê um acesso gradual às plataformas digitais de acordo com a idade de cada usuário, né? Entre as medidas sugeridas estão a exigência de ambientes mais seguros e a limitação de recursos considerados viciantes, como a rolagem infinita, né, das páginas. A proposta ainda vai ser apresentada oficialmente e precisa passar pela análise dos países do bloco. Eu lembro aí, relacionado a isso, que o grupo Meta, né, Facebook, Instagram, tem alguns países que entraram na justiça pedindo por causa da página, do layout viciante, né?
Sim.
Vai nessa mesma linha aí.
Pior que vicia mesmo, né, gente?
Vicia. Quantas vezes eu pego o celular pra ver alguma coisa de trabalho, aí tem uma notificação.
Tiago idoso, já tá viciado, imagina adolescente, né?
Eu pego o celular pra ver uma coisa de trabalho ou qualquer outra coisa, quando vejo tem uma notificação aqui, eu entro, e quando vejo já fiquei 10 minutos, 15 minutos naquele
negócio. 10, 15, 20, a gente começa a olhar, por exemplo, o Instagram, não sei você, Miriam, JP, mas eu começo a olhar, me perco no tempo, quando vejo já passou quase uma hora.
É exatamente isso.
É isso! No fim do nosso programa.
Já estamos chegando ao fim.
Isso é assustador, hein, gente? Tá passando rápido demais.
Tá passando rápido,
eu acho.
Eu não sei passar, gente. Toda vez que eu tento passar, fica tudo amarrotado.
Miriam tá gata
engraçadinho,
hoje, né? Miriam está.
Você nem repara mais em mim, Galisteu. Você não viu que eu dei uma parada nas madeixas?
Nossa, tá com o cabelo liso hoje, tá gata.
Então acabando, seu Marcão. Pode entrar aí que o cornetada vai começar.
Tem gente gesticulando ali.
O Silvio Santos, vem aí.
O Patrick já tá ali aquecendo o gogó. Tá ali preparando pra começar o cornetada.
Então, já ele cai de boca no microfone.
É, mas antes do Patrick entrar aqui e fazer o dele.
Quem se deu bem tá levando aí o par de convites pro cinema, boné da Rádio Metrópolis. Foi o Pablo Henrique. Final de telefone
3362. Qual é a música, Pablo?
Final de telefone 3362. Pablo, só manda um oi agora aqui no Metrozap, assim você confirma seu prêmio e tem 2 dias úteis pra buscar.
Mande um oi, hein? Esquece não.
Eita! Vamos nessa.
Segundou então, Miriam. Segunda
linda.
Você faz jus uma segunda.
Faz, não faz?
Vai pegando o ritmo, vai empolgando até. Gostei. Isso, às 7h56 da noite, nessa segunda-feira. O bate-papo vai ficando por aqui, mas não sai daí não. Tem cornetada daqui a pouquinho. JP, boa noite e até amanhã.
Boa noite e até amanhã.
Janaína Oliveira, rasta amanhã, né?
Oi?
Entendeu, né?
Boa noite. Boa noite e até amanhã, Thiago. Não complica, Thiago.
Minison, até amanhã.
Eu ia falar colado, mas você já vai... Eu continuo por aqui no cornetada.
Já vou-me. Já federei.
Vou-me já.
também. Antes que pingue.
Chega, não. Tchau, gente, pelo amor de Deus.
Vomitão. É isso aí, o bate-papo vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. E a gente espera, lógico, a sua participação, a sua audiência. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 7:59.
Rádio Metrópolis 104.1.
Acabou a brincadeira. A fase 2 do Bolão dos Corneteiros começou e agora é mata-mata. Para levar um smartphone zerinho, você vai ter que cravar os placares mais tensos da Copa. E atenção, os pontos da primeira fase continuam valendo, mas tem jogo liberado para palpite todo dia, para você virar o jogo. Palpite agora mesmo, enviando a palavra bolão para o nosso Metrozap 82201041. Você recebe o link do bolão e joga direto do celular. Bolão dos Corneteiros, é só na Rádio Metrópolis, amigo.
Rádio Metrópolis 104.1. Toda terça é dia de cinema com a promoção Terça Mais no Cine System Caixa. Em todas as salas da rede, todo mundo paga meia. E o melhor, ingressos a partir de apenas R$18. É a oportunidade perfeita para curtir os maiores sucessos do cinema, com os amigos e a família na telona. Anota aí, Terça Mais no Cine System Caixa, onde a diversão tem o melhor preço e conforto. Cine System Caixa, cinema além do filme, no Casa Parque. Rádio Metrópolis.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização: Metrópolis Esportes. Patrocínio: Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Alça Rádio Metrópolis.
Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana, você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da boizina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto, ganhou. Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo, conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou estar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluta. Aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Fala, Zezé, bom dia, cara.
Nós estamos em outro patamar.
Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro.
Vale tudo, Gil. Vale tudo.
Só não vale, não.
Vocês vão ter que me engolir.
Tá no ar. Cornetada. Futebol sem mimimi. É com você, Patrick Samartin.
Let's go.
É comigo. Tá começando mais um Cornetada. Olha, eu tô trabalhando 8 da manhã e agora 8 da noite. É, meus amigos, vem com a gente.
Fica, rapaz.
Nada. Nada, absolutamente nada. Tem aumento nenhum de salário. Vem com a gente, começando Cornetada, seu programa de esporte sem mimimi.
É 4 e vem pra cá. Limite o universo.
Mas olha, mas aí, larga
Come on, boy.
Mas é possível.
Que rodou, come on, boy.
Mas que coisa horrorosa.
Muito bom.
Toco da moto.
Vai, Pablo.
Toco da moto.
Não. Ô, Pablo, qual é a música?
Novo Gamabo Simona.
Não. O Rômulo Maia. Rômulo Maia. Mas que música é essa, Rômulo Maia?
Muito boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite pra quem com essa música?
Hoje nem eu aguentei, porque realmente às vezes eu não sei onde que eu acho os limites. Os limites tá passando.
Mas não tem limite, não tem limite.
Essa é a música do Jasper. A famosa música do Jasper.
Mas é do Jasper.
Exatamente, é do Jasper, não do Jaça.
Passava na manchete no SBT.
Exatamente, era a manchete da manchete na época. Música do Jasper, cantada por Silvio Santos. É porque não tem o clipe, a gente não tem como mostrar o clipe. Mas o clipe é o Ratinho falando no meio da música, uma pessoa aleatória. Obrigado, eu tava esperando essa deixa.
Ratinho!
Fiz a escada pra ele fazer a piada, mas ele entendeu.
Tchaca, fez.
Essa foi boa. Uma mulher aleatória tocando o piano e aquele famoso vídeo maravilhoso de Lazier Martins, o senador tomando um choque e gritando: ai, 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 ai,
meu
ai.
Jesus amado.
Literalmente a melhor mistura que você poderia ver nessa noite, em homenagem ao Dia do Rock, começando o Dia do Rock, 13 de julho.
É.
E hoje, Dia do Rock, a gente vai ter um programa meio rock, meio futebol. Inclusive, pra quem só está nos ouvindo nos quatro cantos do Distrito Federal e não está nos acompanhando na rádio, estou com uma camisa de um gato, porque o gato é o animal que é ligado ao rock. Isso. A maioria dos principais roqueiros do país, roqueiros da história, Kurt Cobain, Fred Mercury e vários outros tinham gatos como animais de estimação, e os gatos são os principais pela forma que veem o mundo, são considerados os animal do rock.
Isso, os animal do rock.
Obrigado,
seu animal. Boa noite.
Depois dessa aula, explicação.
Pois é, nada como Rômulo Maia.
Boa noite pra todo mundo ligado. Boa noite. Aqui na Rádio Metrópolis.
É daquele jeito, René.
É daquele jeito que a gente gosta. Boa semana pra todo mundo, vamos nessa. Vamos, que é a última de Copa mesmo.
É a última, tá acabando. Minestone, eu não falei com você ainda, então boa noite.
Olá, que saudade.
Alisou o cabelo, tá bonita.
Você não repara mais em mim?
Claro, tô reparando agora.
Só que está escovado?
Não,
que mais?
Tá mais escuro. Tá hoje, mais escuro.
Hoje a gente vai ter uma DR novamente.
Como assim? Que mais?
Eu cortei.
Ah, cortou.
Ah, mas é porque eu tô aqui, eu tava tampado aqui.
Sim,
pela...
Sim, deu ruim. Você me viu mais cedo. Não repara mais em mim, pronto.
É mesmo.
Eu vi.
Atenção, ouvinte da Rádio Metrópolis. Você quer ouvir uma DR no ar? Mande seu metrozap.
Eu só vou dar um spoiler, um negocinho, uma piadinha. Tem gente feliz esse ano com toda essa mudança de ministro. Vamos falar de futebol então. A gente é o seguinte, tá?
A gente vai
falar de futebol porque está terminando a Copa do Mundo.
Não,
estamos chegando.
Não.
Teremos as duas semifinais, a final e o jogo mais inútil da Copa do Mundo, que é essa disputa de terceiro lugar. Me explica por que existe esse jogo, Renner Lopes. Afinal de contas, não tem medalha ou troféu para de prata ou de bronze para quem é, aliás, de bronze, para quem é terceiro.
Rapaz, eu tive uma experiência tão chata com terceiro lugar, sabe quando? Na Copa de 2014.
Ah, bom.
Todo mundo lembra do famoso 7-1, né?
Lembra.
Todo mundo lembra. É fatídico pro brasileiro, o 7-1. Só que teve um jogo pior.
Pior, né?
Brasil 0, Holanda 3, o jogo aconteceu aqui no Mané Garrincha.
É verdade.
E lá eu estive acompanhando esse jogo. Com 10 minutos de jogo, tava 3-0 pra Holanda, eu saí da minha posição de tribuna de imprensa e falei, galera, tchau pra vocês.
Isso.
Vou ali comer um churrasquinho, tá tudo certo.
É verdade.
Então, a experiência sendo lugar não vale de nada.
A não ser pra FIFA ganhar, arrecadar mais um dinheiro e mais um jogo, né? Não, de fato, né? Acho que até os jogadores não gostam de jogar esse jogo. Não serve pra nada, gente. Não serve pra nada. Mas enfim, vamos falar de Copa do Mundo?
Vamos.
Porque amanhã teremos França e Espanha.
Opa.
Na quarta teremos Inglaterra e Argentina.
E na quinta,
Vitória e Vasco. Moleque!
Muito bem. Eu vi isso. E na sexta?
Na sexta tem jogo?
Flamengo e Olímpia, só isso.
É verdade, estarei lá, inclusive, Flamengo e Olímpia no Mané Garrincha. Bom, vai terminar a Copa do Mundo, vai voltar o Campeonato Brasileiro. Informação:
tem gol na Série D do Campeonato Brasileiro, é gol do América de Natal.
Opa!
1-0 pra cima do trem. E neste momento, trem do Amapá. Né? Neste momento, agregado 5-1. Então, o América de Natal vai ser. O América de Natal vai ser no adversário do Gama nas oitavas de final da Série D.
Jogaço. Ih, rapaz.
Vai confirmando a vaga. América de Natal e Gama, tá? Então, nesse momento, 1-0, 5 minutos. Gol de Alisson Tadei pra equipe do América.
Boa, boa.
Tá, então, acompanhando esse jogo aqui. Desculpa te interromper.
Imagina. Que é informação, gente. Informação tem prioridade.
E muito mais. Desculpa.
Não, é outra coisa. É o mesmo, mas tem prioridade. Vamos falar também, portanto, de futebol brasileiro. Por que o brasileiro
mas
vai voltar?
Por quê?
O brasileirão vai voltar, vai ter aquela coisa toda, aquele futebol vistoso,
sim,
maravilhoso, aqueles gramados impecáveis, aquela arbitragem.
Boa pra caramba, né?
Isso, isenta. Que mais que eu posso falar? Não sei, mas é o Campeonato Brasileiro, aquela coisa gostosa que a gente tem que aturar. Vamos
nossa
falar
dos... borracharia.
Isso, exato. Vamos falar dos amistosos que aconteceram nesse fim de semana, porque...
Que tal a gente falar dos amistosos em um clima amistoso?
Com toda certeza. Não vai ser igual Flamengo e Benfica, que foi um joguinho briguento, hein? Foi um joguinho briguento. Inclusive, esse é um dos jogos que a gente vai falar agora. Benfica e Flamengo. Flamengo-Benfica em Portugal. O Flamengo venceu por 2-1 o Benfica. Gols, meus amigos, acredite se quiser, de Wallace Yan, que deu aí a vitória ao Flamengo. A vitória e o título ao Flamengo,
sim,
né? Flamengo que foi campeão, portanto, do campeonato de Algarve lá em Portugal. E o Benfica, portanto, ficando na segunda posição, aí no meio do caminho. 2-1 Flamengo, portanto, num jogo em que eu posso dizer bem rapidamente que o Flamengo volta forte para a retomada do Brasileirão, tá? É, o time do Flamengo fez importantes amistosos, eu disse isso no último cornetado, inclusive, com times relevantes, exceto o Lausanne, da Suíça, mas contra River Plate, contra Benfica e sexta-feira contra o Olímpia. Portanto, 3 amistosos internacionais e o Flamengo se comportou muito bem, sem 9 convocados para a Copa do Mundo. Tivemos também...
Eu acho que o Flamengo é melhor sem o Danilo, não queria dizer nada
disso. Ah, não, sem sombra de dúvida. Sem sombra Alexandre, de dúvida. É, e o menino Johnny também ali é bom jogador, hein? Menino Johnny, lateral esquerdo da base, bom jogador. Bom, outro amistoso que nós tivemos...
Sabe quem eu acho melhor de tudo que apareceu bem na base nesse amistoso? Lohan. Que inclusive deve ir pra Europa. Né?
De novo?
Existe informação de que o Lohan deve ir
pra Europa. Do Flamengo?
Exatamente. Estamos falando do Flamengo.
É, sim, sim. Não, eu só quis confirmar porque o Lohan... foi para a Europa, voltou, porque o clube não quis exercer a opção de compra, né? E aí agora ele tá nesse limbo, mas fez bons jogos de fato.
Isso, o Flamengo tem essa opção, até ative apoiando sobre isso por causa do jogo que a gente vai ter aqui, né? O Flamengo tem essa questão de mandar ele para lá, se tiver uma boa proposta, porque sabe que lá ele pode crescer mais. Então você vê meio que um empréstimo novamente. Vamos ver se vai chegar a proposta. E quem apareceu muito bem também, que eu achei nesses jogos, principalmente, foi o Samuel Lino. O Samuel Lino vem crescendo.
Foi bem, de fato, tem problema ali com a questão de finalização, é verdade. Mas nas jogadas, etc., ele realmente foi bem. Falando já de mercado da bola, portanto, já que a gente já está falando disso aqui agora, e ainda relacionado ao Flamengo, o Flamengo parece que avançou e tem um acordo verbal com o Thiago Almada. Jogador da Argentina, atualmente na Copa do Mundo, ex-jogador do Botafogo, né? E do Lyon.
Bom jogador.
Né? Hoje no Atlético de Madrid, muito bom jogador. Ele tem prioridade de ficar na Europa. O River Plate também já fez ali uma proposta oficial, mas ainda não conseguiu finalizar essa proposta. Então existe uma brecha para o Flamengo entrar. E aí a gente vai...
O valor é com o banco, né?
Exatamente, é o River Plate que tá contratando geral, inclusive, né? E aí tem que ver até onde isso vai também. Bom, ainda sobre amistosos, Bragantino 2, Atlético Paranaense 1. Foi mais um jogo que nós tivemos amistoso no sábado, 11 de julho. E já no domingo nós tivemos outros amistosos interessantes. Gente, esse jogo aqui foi muito ruim, tá? Eu vou ser muito sincero com vocês, aqui a gente não tem papas na língua, não. Cascavel e Corinthians.
Sem mimimi.
Um jogo horroroso, nossa, inclusive, que nós, né, acompanhamos. Cascavel e Corinthians. O Corinthians empatando, portanto, com o Cascavel num jogo bem ruim. O Fernando Diniz esperando aí a questão do Memphis Depay, vai ou não vai, e etc e tal, né? Fica ou não fica e tal. Bom, Matheus Pereira fez o gol do Corinthians, Clayton foi o autor do gol do Cascavel, né? O Corinthians abriu o placar, o Cascavel empatou. Tivemos Fluminense e Bahia.
Fluminense!
2-0 para o Fluminense e mais uma baita bronca de Rogério Ceni, hein?
Não é Deus à toa.
Não, pá.
Desrespeitem o melhor goleiro
desse cara. Não, pá. Rogério Ceni.
Se o goleiro souber bater falta, a gente conversa.
Rogério Ceni. Bom, o Bruno.
Não, deixa pra lá. Vamos continuar a notícia. É melhor. Continua.
Batia pênalti e falta, inclusive, também.
Melhor cortar essa parte
até
aí.
Até que. Beleza. Bela sacada.
Vale 50?
Não vale, vale 100.
Vale 100?
Muito vale, bem. Vale muito 100. Vale, foi bem.
Vale um macarrão.
Meu Deus, para, chega. Acabou. Ó, e aí foi a segunda grande bronca do Rogério Ceni, porque na primeira ele reclamou demais do gramado da Fonte Nova. Tinha dito que o gramado da Fonte Nova tava uma merda, essa foi a palavra que ele usou mesmo. Brigou bastante, né? Reclamou muito, disse que se nem um mês com o estádio sem jogos não melhorou o gramado, e agora foi a vez dele reclamar da arbitragem, né, dentro do Maracanã para Fluminense e Bahia. Fluminense 2-0. Na reestreia do Thiago Silva, hein? Thiago Silva voltou pro Fluminense e fez a reestreia, portanto, nesse jogo aí.
O Hulk praticamente chegou nesse jogo também, né? Finalmente, né?
É, exato. O Hulk que marcou o gol, né? Fez o gol de... O Hulk fez o gol de pênalti, mas olha só. Foi o 121º gols de pênalti na carreira pro Hulk.
Repito.
121 gols, 121º. É difícil a gente falar números decimais, né?
É por isso que eu vou dizer repetir.
Decimais, não.
Fez o jogo de número 121, pronto.
Isso, isso. Não, mas deixa eu falar 121º, mó legal. E Germancano ampliou para o Fluminense 2-0. Você, torcedor do Fluminense, tricolor, manda mensagem pra gente. Diz o que você achou desse jogo, portanto, Fluminense e Bahia. Tivemos também, aqui no Mané Garrincha, Cruzeiro 1, Grêmio 3. E aí... eu quero ouvir a opinião em loco de quem estava lá, Rômulo Maia, René Lopes. Como é que foi essa partida aqui no Mané, Rômulo?
É um grande jogo, um jogo que o Cruzeiro começou bem, mas depois teve algumas falhas, né, pontuais. Inclusive apontei algumas dessas falhas com o Caio Jorge depois da coletiva, que veio uma polêmica nacional.
Arthur Jorge.
Esse Caio Jorge. Tô falando, porque ele falava do Caio Jorge.
Caio Jorge não está mais entre
era
nós.
Bom técnico.
E o Arthur Jorge até citava que gostou do Matheus Henrique, mas todo o cruzeirense, inclusive como dizem, vieram comigo. É realmente uma partida muito ruim ali do Matheus. Matheus Henrique não tem esse perfil, né, ali de trabalho no meio campo como faz o Romero, que é um excelente primeiro volante. O Cruzeiro precisa de algumas contratações, podemos dizer assim, mas principalmente de um primeiro volante. O Cruzeiro não tem o primeiro volante reserva. Ontem teve o Matheus Henrique, que não jogou bem de novo, como eu falei com o Arthur Jorge na coletiva. Abre um losango ali, abre sempre um espaço. Ele fala que na verdade é por causa do jeito de jogar do time, e não é questão de recomposição, é porque é fraco, não é o primeiro volante. Matheus Henrique não voltou bem desde a lesão dele também, então o jogador foi muito mal. Por outro lado, o Rojas foi muito bem, baita contratação do Cruzeiro pela lateral esquerda, acho que vai vingar muito bem. Corrigiu muito bem ali a falta do Kaique, né, que foi vendido ao Como. Beleza.
Como?
E o Sinisterra também fazendo um grande jogo. O Sinisterra, que teve até uma curiosidade muito engraçada que eu vou contar aqui.
Tem
lá.
Bom.
Eu conversei com o assessor dele, ele falou, eu perguntei pra ele: preciso falar em espanhol? Eu posso fazer entrevista com ele em espanhol? Ele falou: não, pode ficar tranquilo, pode fazer em português mesmo, que ele entende. Aí eu cheguei pra fazer a coletiva, o que o assessor foi lá fazer? Traduzir o que eu tava falando em português. Não precisava, eu falaria, né? Se fosse
cara, mas seu bem. Português já não é também lá muito bom pelo
eu
visto.
Acho que,
né?
Acho que ele olhou assim e falou: é melhor eu traduzir, mas tudo.
Mas vamos lá. Informação,
hein? Tem gol, e é gol do CSA pela Opa. Série D do Campeonato Brasileiro. CSA abre o placar pra cima do Betim, de Minas Gerais. CSA 1, Betim 0. No jogo de ida, o CSA perdeu por 1-0, ou seja, jogo se encaminhando para as penalidades máximas.
Opa, e é bom, hein? E vou reforçar, viu?
Dá, mas acabadeiros aí de informá-los que a decisão de penalidades.
São 18 minutos do primeiro tempo, e o vencedor desse jogo encara o São Luís de Ijuí, Rio Grande do Sul.
Seu Luiz, grande seu Luiz.
Estos dois partidos são la transmissão de Metrópolis.
Sim, sim, sim.
On YouTube, ó. Então, YouTube. Por favor, vão lá, youtube.com/... Não, meu sotaquezinho.
youtube.com...
@ Metrópolis Esportes. Você acompanha essas duas partidas com imagem exclusiva.
Vamos lá. Só continuando sobre o Cruzeiro, o que a gente falava aqui durante todo o cornetado, a gente viu durante o jogo aqui. O Matheus Pereira não tem pelo menos uma chance de jogar na seleção.
Teve mesmo, não.
Ele jogou demais nesse jogo, mais um grande jogo do Matheus Pereira, é um grande
mesmo
camisa 10.
Mesmo com a derrota, né?
Mesmo com a derrota, sim, o Cruzeiro que teve dois pênaltis perdidos, o melhor jogador da partida foi o Grando. O grande Grando, né, literalmente. Que a gente
rapaz, o moleque pegou dois pênaltis, né?
E ele é um goleiro acostumado, inclusive ele não lembrava, até foi uma curiosidade também de bastidores, ele não lembrava que ele tinha pego dois pênaltis contra o Bahia em 2023, eu lembrei a ele antes de fazer a entrevista, que foi o jogo que levou o time do Grêmio simplesmente à semifinal da Copa do Brasil, ele não lembrava.
Olha, ele
até me agradeceu, falou assim: pô, não lembrava, obrigado. Falei: pô, é uma coisa muito legal de se lembrar. Você pegou dois pênaltis, levou seu time à semifinal de uma Copa do Brasil, no segundo maior torneio a nível nacional. Grande jogo, o Grêmio mostrou que corrigiu algumas falhas que tinha, e o Grêmio que agora tem reforço de Copa, né? O Grêmio trazendo aí novos reforços.
Ah, boa, vamos falar de mercado, porque o Grêmio contratou jogador de Copa do Mundo 2026, hein?
Exatamente, o Grêmio tava ali assistindo, né, as transmissões, tava ali de olho, trazendo alguns reforços. O Grêmio que já tinha procurado alguns jogadores, mas Giovanni Cabral é o novo reforço do Grêmio, deve fazer os exames médicos nessa terça-feira, é o mais novo jogador ali do Grêmio, né? Como o pessoal tava
falando. Mas explica, Giovanni Cabral, que é de Cabo Verde.
Inclusive foi muito bem na Copa, no que pôde ali com o Cabo Verde. Giovanni é o novo reforço do Grêmio, elogiado, inclusive, pelo treinador Luiz Castro, que disse que até conhecia o atleta, foi bem legal.
É, o Luiz Castro, inclusive, eu sou um grande fã do trabalho do Luiz Castro, é muito bom técnico, tá? É, até quando veio o Luiz Castro no início da competição, no início do Brasileirão, eu falei, olho no Grêmio, não engrenou, é bem verdade, pelo menos até o início da não Copa engrenou. Do Mundo, é, mas depois, agora da Copa do Mundo, existe a possibilidade, e eu vou repetir, olho no Grêmio, que é bom time é bem reforçado e tem um baita técnico. Acho que a gente tem que ficar de olho, sim, no Grêmio. Tende, posso estar errado, hein? Eu tô errado muitas vezes na vida. Tende a crescer nessa segunda metade do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer mais informações do futebol brasileiro? Gente, tem uma isso aqui é Série D, hein? Série D, é uma cena...
E jogo que teve transmissão do Metrópolis, tá?
É mesmo?
Teve.
É mesmo?
Teve.
Jogo entre Iguatu e Maguari de Pernambuco pela Série D.
Maguari bom é o suco.
É, o goleiro Zé Rafael.
Eu ainda sonho com um jogo entre Maguari e Del Valle. Só que eu disse.
Caiu num formigueiro durante o primeiro tempo, amigo. Precisou receber atendimento depois que ele foi atacado pelas formigas. Gente, assistam, acompanhem a Série D no Metrópolis. Você vai ver...
Tem esse vídeo nas redes, hein? Tem, com certeza.
É futebol raiz, hein? É futebol raiz. Não tem Nutelinha, não. É Série D.
Já pisou no formigueiro, Miriam?
Já, claro.
É descalça?
Sim.
É ruim, né?
Nossa.
É, minha filha. Mas é porque você ainda é um docinho, queima. Né? E aí a formiga, ela morre lá rápido.
O problema é só aquelas formigas cabeção, que são aquelas maiores que ele dói pra caramba.
É,
dói.
Aí,
muito.
Cabeção, é verdade. É,
a formiga.
Eu tô falando da formiga também. Apesar do susto, o goleiro, bom, conseguiu voltar, né, ao jogo. Ajudou, inclusive, o Iguatu na vitória por 2-1. Resultado este que garantiu aí a classificação do Iguatu para as oitavas de final da Série D. Série D que Renner Lopes está acompanhando em tempo real, trazendo as atualizações.
E detalhe, O vídeo está disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? Do Metrópolis.
Boa!
Você pode ir lá ver o goleiro sendo atacado pelas formigas.
E ele, sai daqui! É, aquela coisa maluca. Bom demais. É, mais informações sobre futebol brasileiro. Hugo Souza.
Sim.
Admitiu que tem atrasos de salário, hein? Salário atrasado no Corinthians? Sério?
Oh.
Eu não me surpreendo, não sei porquê. Mas enfim, Hugo Souza, que acredite ou não, é uma das lideranças do elenco do Corinthians, admitiu incômodo, hein? Diz que tá incomodado pelos recentes atrasos salariais no clube. E convenhamos, viu, gente? Renner, Romulo, 2026. Isso aqui é notícia de verdade. Isso aqui é manchete? É matéria?
Parece
é título?
Não é manchete daquele site de humor, não.
Não.
É notícia.
Não, isso aqui é manchete dos 1990. Dos anos 90, isso aqui.
Sim.
Não dá pra um clube como o Corinthians ter salários atrasados, inclusive, ainda hoje, em 2026. Impressionante. Bom... É, o Corinthians quitou os salários referentes ao mês de junho, dentro do prazo, mas atrasou os pagamentos de abril e maio. Aí paga o de junho, que é o mais recente, mas tá atrasado dois meses. Como é que funciona isso, hein, gente? Bom, o clube também...
Se fosse o Patrick, né, Miriam, que ganha muito, nem sente falta, né? Pode ficar uns dois meses, mas é complicado.
É, nem todo mundo tem a reserva de 2 milhões e 200 que eu tenho, não, gente? Ué,
a reserva do Patrick seria minha titular por 3 anos, Miriam. Só queria dizer isso.
É, exatamente. O clube ainda deve um mês de direitos de imagem referente a junho. Ou seja, pagou os salários, não pagou... as imagens, né? Os direitos de imagem. Ai, gente, ô Corinthians. É clube de Série A. Isso é Brasileirão, viu, gente?
Ora, se
não. Isso é Brasileirão. Romulo Maia.
Sou eu desde pequenininho.
Depois do intervalo, a gente vai falar mais sobre Copa do Mundo e tem muita...
Hoje tem surpresa.
Tem surpresa?
Mais uma.
Meu Jesus amado. É. Aliás, toda...
São os três últimos dias.
Cada vez que você senta aqui é uma surpresa diferente.
E com cuidado.
É, não, mas é sempre nosso presidente.
Você seria, no caso, o Vini Júnior ou o Vinícius? A Virgínia, só pra eu saber. Qual o posicionamento?
Eu
diga a verdade, garotinho.
Eu prefiro ser. Não, eu prefiro nenhum dos dois, né? Aquela situação.
Eu prefiro ser,
não, enfim. No segundo bloco a gente vai falar um pouco mais de Copa do Mundo, olha lá, viu?
Esse juizão terminou.
Juizão é rápido, ligeiro, né, no negócio.
Oh.
Mas a gente tem muita informação sobre Copa do Mundo, tem notícias, tem mercado, porque a Copa do Mundo também tem mercado de anúncios de técnicos, tem também análise da partida França e Espanha e tem o giro da Copa do Mundo que tá muito legal. Vocês dois são malucos. Eu quero aproveitar que o bolão dos corneteiros tá rolando, viu? Segunda fase do bolão dos corneteiros. Jogo da semifinal amanhã, Espanha e França, já está valendo pra você palpitar. Mande aí a palavra bolão no nosso MetroZap 8220-1041. A gente volta já com um cornetado.
Rádio Metrópolis 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar dois toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso MetroZap 8220-1041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador. Yes! Mas atenção, pra ganhar, quando ligarmos pra você, atenda.
Alô, eu sou o seu Rádio Metrópolis.
Oi, galera, aqui é o Adilson Ferreira, morador do Recanto das Emas. Eu anotei os toques da Boizena e ganhei os R$500 em dinheiro vivo. Valeu, Rádio Metrópolis, sucesso!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez injeção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, oficina nota mil, pode confiar.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. @TrustBSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Rádio Metrópolis.
Estão vendo esses brutamontes aí? Eles acham que vocês mataram o líder deles. Assol!
Os Minions estão de volta em uma nova aventura monstruosa e assustadora em Hollywood.
Eu conheço um monstro perfeito pro seu filme.
Oh, Ratelobo!
Prepare-se para conhecer novos monstros, novas histórias e novos personagens. Minions e Monstros, hoje somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Falhar da hora H está distanciando você da sua parceira? Não deixe que a disfunção erétil afete sua autoestima e o seu relacionamento. No Instituto Homem de Brasília, cuidamos da sua saúde sexual, com total sigilo e discrição. Com corpo clínico formado totalmente por homens e cabines individuais para garantir sua privacidade e médicos certificados internacionalmente. Agende sua consulta agora pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis. Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
E o tema é proteção veicular. Pergunta: qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei, Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta: caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha, é só chamar a Brascar.
Boa! Última pergunta: qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Estamos de volta com Cornetada. Esse programa ainda tá no ar? Aff.
Let's go!
conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Quem conhece
Diabo,
a gaita
é isso?
Já sabe quem tá chegando.
Eu falei que você ia voltar à infância hoje.
Pisco o olho, cavalo
eu adoro,
deixa a vaca. Vem cantando e olha o cococó começando. Tá na hora do cocoricó. Tá na hora do Júlio tocar.
Beleza, mas por que cocoricó?
Um detalhe, há uns meses atrás, Hélio Zisk esteve
neste estúdio, entrevistamos ele.
É um dos caras mais geniais.
O Renê devolveu a cortada que eu dei nele aquele dia, porque ele cortou a informação.
Exato, é um dos caras mais geniais com criação de música do país,
velho. E você sabe quais são as músicas que ele fez? Todas estão na sua infância.
Exatamente.
Todas.
Aumenta também.
Fazendo um rock rural, cocoricó.
Muito bem lembrado, Renê Lopes. Mas por que cocoricó, Romulo?
Porque hoje é o dia do rock e cocoricó é rock rural. Por isso que eu trouxe cocoricó.
É verdade.
Meu Deus
então...
do céu.
Eu tô esperando uma resposta, no mínimo.
Não, eu falei que hoje a gente ia ter músicas ligadas ao rock. Nós tivemos um pop rock, não, que é a música do não. que a gente passou no começo, e essa agora. Só pra explicar sobre o Hélio Ziskind, ele não só tem a música do cocoricó, mas ele tem músicas muito famosas. A abertura do Castelo Rá-Tim-Bum, a música do Ratinho tomando banho, banho é bom, isso. É dele. A música da Celeste, a cobra é dele. A música Que som é esse?
A música do passarinho.
E o melhor de tudo, Hélio Ziskind fez All Guys. Sim, é dele, acredite se quiser.
É mesmo?
É, o cara só faz músicas maravilhosas aqui, bom, mano.
Que sensacional, gente, esse homem é... E ele contou os bastidores, né? Quando ele veio aqui no bate-papo.
Sim, sim.
Contou os bastidores, como foi a construção das músicas, como era. Ah, gente, olha...
Papo maravilhoso, tá? Eu lembro desse papo, muito bom mesmo.
Tempos que não voltam mais.
E tem gol.
Tem gol, informação.
Tem
chamou,
gol,
falou.
Tem gol lá no estádio Rei Pelé, gol do CSA. CSA faz 2-0 pra cima do Betim e vai ganhando a vaga. Então, nesse momento, não temos mais pênaltis lá em Maceió, nas Alagoas, tá?
E só explicando também sobre o cocoricó que faltou, a música também porque fala do julho. Nós estamos em julho, só porque eu... Tem esse pequeno detalhe também.
Segue,
Patrick. É melhor. Vamos falar de Copa do Mundo, portanto, 8 horas e 33 minutos. Tem muita notícia aqui de Copa. Antes da gente analisar o jogo de amanhã, algumas informações, como por exemplo, o novo técnico do Uruguai. O Uruguai anunciou Diego Forlán como novo técnico da Celeste. Rapaz, Diego Forlán.
Cara, a próxima Copa eu tô começando a querer ver um duelo de treinadores também.
Assim,
naquele
X1. Exatamente.
Porque além do Forlán, né? Hoje saiu a notícia de que a Itália, que já trouxe alguns jogadores que fizeram história pra ser dirigente e tudo mais, tá querendo trazer o Pirlo de treinador.
Exato.
Então imagina um X1. Cara, vamos colocar o Ronaldo treinador do Brasil.
A Itália quer trazer Pirlo e Leonardo.
Isso.
Sensacional, já dá
mas
pra fazer.
Mas corre por fora.
Leonardo, pra quem não conhece, né? Foi um dos.
Não, era do Leonardo.
Não era do Leonardo. Foi um dos grandes destaques da Copa de 94.
Isso.
Se retira a cabeça da seleção brasileira. E lá na Itália é tratado como rei. Tá?
Exatamente. E corre por fora também o nome de Pepe Guardiola. É outro nome que também está correndo por fora para assumir a seleção italiana. Mas sabe qual é outro ex-jogador que vai assumir a sua seleção?
A minha?
Não, a sua não, a seleção dele.
Tá. Você falou a minha seleção é o Brasil.
Rafa Márquez é o novo técnico da seleção mexicana.
E tem que fazer um X1 de treinador,
gente. Gente, imagina, seria bom, hein? Vamos fazer a conta. Isso porque o Zinedine Zidane deve assumir a França, hein?
Olha aí.
Então, Zinedine Zidane, Rafa Márquez, Diego Forlán, até o próprio Ancelotti, que era, né, jogador de futebol. Nós temos aí, quem mais? Me refresquem aqui a memória. Bom, Pirlo, né, se assumir, ou Guardiola, a seleção da Itália. O
Scaloni aí, jogador também,
baita. Scaloni também.
Didier Deschamps, foi um volante francês.
Olha, vai ser bacana. Bom, o Jorge Jesus não era, né, assim, mas é um nome que...
O Luis de la Fuente também, jogador de seleção espanhola e tudo.
A próxima Copa tende a ser interessante.
Aceita o Zico no Japão de volta.
É verdade.
Eu ia falar isso agora.
É verdade,
seria uma muito boa, tá?
É verdade. Inclusive, a FIFA está cogitando aumentar o número de seleções, hein? De 48 para 64.
Vai virar uma série D.
Isso é tudo para deixar a Itália entrar, né? Impressionante. É só para ver se a Itália entra.
Porque... Já me vejo assistindo 4 horas da manhã, Jordânia e San Marino.
Ah, então, pode ser.
El Salvador.
Você quer assistir esse jogo? Aperta o QR Code.
Que é isso?
Aperta o QR Code. Tudo é QR Code agora. Okay.
É verdade, eu achei que você fosse falar de Beth.
Vamos falar então.
Não, é nossa tia Beth.
Vamos falar então de França e Espanha. Espanha e França, jogo
que promete.
Amanhã, primeira semifinal da Copa do Mundo 2026.
4 horas da tarde.
Depois da prorrogação na TV Metrópolis, não esqueça.
Isso, nós temos participação de ouvinte, Milestone. Dá uma olhadinha. Não, ninguém que tá ouvindo essa palhaçada, né?
Tem.
Tem? Ah,
tem!
Tem.
Olha só, tá ouvindo, perdeu várias músicas boas.
Que coisa, hein? Vamos lá.
Patrick do céu, Valdeci de Santa Maria. Moço, fui lá no jogo lá. Aproveitando, queria agradecer aí o ingresso, moço. Tamo mas junto. Fiquei saindo de cabeça inchada.
É, né?
3-1 lá. Eu, terceiro gol lá do Grêmio, eu nem vi, que eu já tava fora do estádio. Depois que o Cruzeiro perdeu o segundo gol lá, eu já tava fora do estádio. Aí, meu amigo, não teve jeito. Mas vamos ver, né? Não pode cometer aqueles erros ali, é contra o Flamengo na Libertadores, né? Vamos ver. Ô, Rômulo, ó, queria te parabenizar lá pela pergunta lá que você fez lá pro Obrigado. Arthur Jorge. Ele quis até te pegar na resposta, né? Mas aí, você se saiu muito bem, viu? Parabéns muito aí, obrigado. Viu? Boa. Um abraço.
Rômulo Maia confrontou Arthur Jorge, técnico do Cruzeiro.
E não afinou, gosta assim.
Isso.
Jornalismo é isso, né? Fazer perguntas que incomodam às vezes.
É verdade, é verdade. Bom, Valdeci, obrigado pela sua participação. Eu queria, inclusive, abrir pra gente fazer a nossa apostinha. Flamengo e Cruzeiro na Taça Libertadores. Ah, moleque, vamos lá. Mais um.
Fala, Patrick, boa noite. Boa, boa noite, bancada Metrópolis. Boa. Tudo bem com você?
Oi,
Fernando aqui,
bem.
Valparaíso.
Valeu, Fernando.
Patrick, eu gostaria de fazer 2 comentários com você. Manda. Gostaria de saber a respeito de um. Você viu o comentário do Jorge Sério, Jesus, né? A respeito de Neymar?
Ah, do Neymar.
Depois que ele assumiu a seleção do Portugal.
Eles querem.
E outra existe. Coisa também. Estava vendo um podcast esses dias do, né, do Vampeta. E ele falando que provavelmente vai dar Espanha, né? Pelos números e as matemáticas lá que
por isso.
Tiveram lá, fizeram lá. França, em decisões nenhuma, conseguiu ganhar da Espanha, não. Eu acho que vai surgir uma final aí, França, aliás, Espanha e Argentina.
Ah, podia ser Espanha e Inglaterra, hein?
O que vocês acham disso? Beijão, uma boa noite, fique com Deus e um forte abraço.
Boa, boa, valeu, obrigado pela participação. A gente vai falar sobre França e Espanha daqui a pouquinho. Antes, gente, eu não vou defender o Neymar.
Milagre!
É
um milagre.
Mas ao mesmo tempo eu também não vou atacá-lo.
É um milagre.
Porque ele
também
quer andar no RJ que chegou hoje pro Neymar.
Ah,
no NJ.
Não.
Essa vai levar galera pra dar um passeio no NJ.
Essa galera que traz as notícias, informações sobre Neymar, eu falo, eu não vou falar de Neymar.
Mas você tá falando de quem mesmo?
Não, agora eu estou respondendo nosso ouvinte que tem total prioridade aqui no nosso programa. Fernando, em relação a esse caso do Jorge Jesus, sim, vi sim o que ele falou e etc. Achei oportunista a frase do Jorge Jesus. É mentira? Não, não é mentira. De fato, foi o que ele fez, né? Ele falou, tu, finished. De fato, isso foi noticiado há muito tempo. Disse que o próprio Neymar não estava nas melhores condições físicas, não aguentava mais um futebol de alto nível. Palavras do Jorge Jesus, que eu particularmente concordo, ditas há muito tempo, de fato aconteceu. Mas eu realmente acho que foi oportunista, né? E aí é o Jorge Jesus, gente. O cara, né, ele se acha. Ele tem o ego do Romário. Ele é aquele ego, aquele, né, aquele negócio de ninguém é melhor que eu, e etc. Do Ibrahimovic. São né, personalidades do futebol que tem aí o eguinho. E é isso. Achei oportunista. Não faria o mesmo. O Jorge Jesus. Fazer o quê, né? Eu não achei legal, de fato, com um grande nome, maior artilheiro da seleção brasileira, e que tem aí um peso grande para a história do Brasil. Tem, de fato, apesar de eu não gostar dele, ele tem esse peso na história do futebol brasileiro. Achei oportunista aí no caso do Jorge Jesus. Bom, vamos falar agora então.
Tem que responder a outra pergunta dele sobre a questão da Espanha.
Então, a gente agora vai falar sobre França e Espanha. França e Espanha amanhã, 4 horas da tarde. Rômulo Maia, faça a sua análise sobre isso. Já adiantando, eu gostaria que passasse a Espanha, acho que a França já, né, já ganhou a Copa dela, o Mbappé já tem ali uma taça, etc. Acho que a gente podia, né, Tem um pouquinho de Espanha de novo, desde 2010 não temos Espanha, mas eu ainda acho que vai dar França. Mas enfim, vamos lá, Roma.
Olha, se tem uma criptonita que pode existir pra França, se chama Espanha, né? A gente viu isso nos duelos recentes.
É mesmo, é o próprio Yamal falou,
inclusive,
né?
No último, foi o jogo que o Yamal fala, é um dos jogos mais malucos que eu vi de seleções dos últimos tempos. Aconteceu na Liga das Nações no ano passado, a Espanha simplesmente fez 4-0 na seleção francesa, que não tinha tanta, tinha algumas diferenças, claro, pra essa seleção da Copa, mas é uma Espanha que faz 4-0, a França empata esse jogo em 4-4 e aí a Espanha faz mais um gol 5-4, esse duelo que aconteceu recente. As duas equipes se encontraram em semifinal de Eurocopa também, em 2024, com o gol do Lamine Yamal, a Espanha venceu a França e foi para a final da Euro. Então, nos duelos recentes, a Espanha tem essa característica de ter batido a França.
Eita.
Mas eu ainda tenho o meu discurso de que eu quero ver a revanche da final de 2022. Foi uma grande final, foi um jogão.
França,
eu quero
gente,
ver a Argentina e França de novo. Eu quero ver o gênio e o Messi na final. Ah, porque você tá torcendo pra Argentina? Não, gente, eu quero ver o Messi. Eu quero ver futebol bom. Eu sou o cara que gosta de ver o bom futebol em campo. Eu não quero ver. Eu quero ver o Messi em campo de novo. A gente tá tendo a oportunidade de ver um gênio jogar sua última Copa. Eu não quero que ela acabe na semifinal. Eu queria muito que o Neymar fosse esse cara que a gente tivesse visto. Pô, o cara tá jogando muito.
Por que você tá botando o Neymar? Não tô entendendo.
É porque ele foi o último craque geracional do Brasil.
Ninguém falou de Neymar aqui.
Mas é porque eu sou brasileiro.
Mas
é o último craque geracional que nós tivemos. Infelizmente, eu não tive o prazer de ver Zico e tudo mais ao vivo, né? Só vi em vídeos. Infelizmente, a gente não tem um camisa 10, a gente pode chamar de craque, mas a França tem Mbappé e Messi. Inclusive, é uma discussão que eu vou trazer na quarta-feira, talvez depois desses dois duelos. Quem é o melhor jogador da Copa? Que pra mim, Messi e Mbappé estão muito próximos ali, mas isso é uma outra discussão. E então acho que a grande criptonita pode ser a seleção espanhola, mas eu ainda acho que a França vence esse jogo, mas vai ser um grande duelo e um duelo difícil, viu?
Palpite.
Meu palpite é 2-0, porque a Espanha precisa ter a posse de bola para jogar. A Espanha é a seleção que mais completou passes
para
essa Copa. Pra França.
Ah, pra França,
pra França. A gente até falou, né, Renê, hoje no Prorrogação, a Espanha é a equipe que mais completa passe na Copa. Mas isso eu chamo de PBI, é posse de bola inútil. É a PBI. Porque não serve de nada você ficar trocando passe se você não conseguir finalizar ou chegar na área adversária. E a França marca muito bem quando não tem a bola, né? Então a França sabe fazer isso se a Espanha precisa jogar. Por isso eu acho que 2-0, um gol de Yamal e outro gol de Doué. Vai ser de doer pra festa.
Eu vou mudar. E vou ser um pouco do contra.
Gostamos.
A Espanha vai passar pra final. Pra mim é 1-0 pra Espanha. 1-0 só. Agora, na outra perna, a Argentina vai voar. Eu acho que a final é Espanha e Inglaterra.
Eu torço por isso também.
Eu acho que vai ser, sabe por quê? Pro cara chamado Harry Kane.
Também torço por isso.
Ele é um cara que tá voando no futebol, é um cara que, tudo bem, tem Messi do outro lado? Tem, mas eu acho que o Harry Kane vai querer surpreender. Então, pra mim, é 1-0 pra Inglaterra, 1-0 pra Espanha, afinal, Espanha e Inglaterra.
Rapaz, e se o Harry Kane é campeão mundial?
Aí vai ser um furacão, né?
O que esse homem foi zoado.
Sim.
De não ter ganho. Verdade, títulos por muitos e muitos anos.
Nossa.
O primeiro título dele foi agora com o Bayern de Munique, e mesmo assim não foi nem no primeiro ano, porque no primeiro ano o Leverkusen que ganhou.
É, exato.
Então, já ganhou, né, um primeiro título, mas agora ele teria uma taça de Copa do Mundo. Meu amigo, ia ser daquele jeito.
Ó, hoje no Prorrogação mesmo a gente fez a enquete, né? Já joguei pra galera, pra quem vai ser o campeão da Copa. Né? E todo mundo, a maioria, escolheu a França. A Inglaterra foi a última a ser escolhida no ranking dos quatro times. A Inglaterra ficou em último lugar. Eu acho que a Inglaterra vai surpreender. E pra mim, na final, a Espanha e a Inglaterra, aí eu não sei. Eu ainda vou ficar no muro.
Tem uma questão também, que a Argentina já teve três prorrogações, né? Então a equipe também, assim como a Inglaterra também teve prorrogações,
né?
Também tá desgastada. Eu tenho falado que quem sair de França e Espanha deve ser a seleção campeã, porque são dois times, duas seleções tão menos desgastadas, e a gente vê a Argentina e a Inglaterra tão mortas. A gente vê a Argentina só ganhou da Suíça, a gente tem que ser honesto, porque o Embolo foi burro. Porque ele não lembrou do novo protocolo do VAR, que poderia ser expulso, tentou cavar uma falta já tendo amarelo. Inclusive, a primeira falta dele também é uma falta muito boba. E exato. Também não tinha o seu melhor jogador, o Manzambi, que inclusive saiu hoje um vídeo maravilhoso de bastidores, ele conversando depois do jogo com o Dibu, ele que tava com a proposta do Aston Villa e do Newcastle. Aí o Dibu, que é do Aston Villa, simplesmente pergunta pra ele: e aí, vai jogar no Newcastle? Ele falou: vou sim, vou ser seu companheiro. Ou seja, ele mesmo vazou a negociação dele e Newcastle, obviamente, já sabe que não vai ter jogador.
E saiu a arbitragem pra esse jogo, tá? O trio é americano. Ismael Elfa apita Inglaterra e Argentina, com Corey Parker e Kyle Atkins como assistentes. O quarto árbitro é o italiano Maurizio Mariani.
Maurizio Manieri.
E o árbitro reserva é o Daniele Bindoni.
Vencer minha mente.
Nossa, então, senhora, então o americano vai apitar Inglaterra e Argentina.
Conheci americano que queria só beber.
E um salvadorenho é quem vai apitar o jogo entre.
Ah, isso eu achei um absurdo.
Espanha e França.
É, eu. Bom, Wilton Pereira, muito cotado ainda pra final e terceiro lugar, tá, gente?
É, só salvadorenho.
Eu vou até trazer o nome dele aqui rapidamente.
Não tem tanta tradição. Pode ser um pré-conceito, falamos sobre isso na redação ainda há pouco. Sim. Pode ser um pré-conceito meu, mas.
É o árbitro.
É o Ivan Barton.
É o Ivan Barton, e o Ivan Barton é o que aplicou pela primeira vez a famosa lei Vini Júnior. Pra quem não conhece, não é mais permitido você tapar a boca pra poder falar alguma coisa no jogo. Se tapar a boca, é expulsão, não tem conversa. Então o salvadorenho vai apitar o jogo entre Espanha e França.
Inclusive, eu contaria esse árbitro pra final, tá? Não só pra
é mesmo,
final.
Né?
Muito bom árbitro, muito
Ivan
bom.
Ivan Arcides Barton Cisneros.
É, ele que, como eu falei, é formado em ciências químicas na Universidade de El Salvador. O cara que é muito inteligente. E aí vai pro seu quarto jogo aí nessa Copa do Mundo. Já esteve em jogos da CONCACAF, apitou nos Jogos Olímpicos também, nas últimas Olimpíadas. É um cara que é muito bem conceituado aí na arbitragem e foi muito bem nos jogos que se fez. Apitou até aqui na Copa do Mundo. Japão e Suécia 1-1. Aquele Suíça e Colômbia, que a Suíça passou nos pênaltis também. E também esteve no Turquia e Estados Unidos, que foi onde teve essa lei do Vini Júnior.
Eu preciso colocar em prática aquela música do Mamonas.
Qual?
Abra sua mente. Preciso abrir a mente pra esse... pra esse árbitro, porque, né, pode ser de fato um preconceito meu, muito feio, inclusive. É, antes de chamar os nossos ouvintes pra nossa cornetada, né, os corneteiros, vou fazer a minha análise rápida aqui também. Também acho que, aliás, existem dois lados, o que eu gostaria e o que eu acho que vai ser. Então, existe o lado torcedor e o lado jornalista. Na minha opinião, vai dar França e Argentina, mas eu gostaria de fato que fosse Espanha e Inglaterra. Eu acho que a gente precisa de um remeleixo na Copa do Mundo. Eu acho que seria muito legal, depois de 60 anos, né? 1966, depois de 60 anos exatos, a Argentina, ou melhor, a Inglaterra, se tornar bicampeã mundial. Vamos lá, botar os corneteiros aí pra resenha, pra mesa redonda.
Boa noite, Patrick. Boa, boa noite, Rádio Metrópole.
Boa, boa. É
isso aí, programa Nota Mil, aí, de esporte aí da semana, durante a noite, hein?
Tamo junto.
Patrick, fala pra mim aí, meu irmão, a respeito da Copa Nacional de Jaraguá, que tá acontecendo lá em Jaraguá, das crianças. Dá uma moralzinha pra ela aí, seu programa aí, Patrick. Nós somos espectador do seu programa aí, meu amigo. Dá uma força aí pra nós.
Boa.
Obrigado. Tudo de bom pra vocês.
É o torneio de base que tá acontecendo. Sub-11 a Sub-19 lá na cidade de Jaraguá, em Goiás. É um torneio conhecido até da base. Que reúne, como eu falei, sub-11, sub-19, lá no famoso estádio Amintão, que é o Amintas de Freitas.
Obrigado. Eu conheço lá, bem legal o estádio, tá? Bem bacana. Alô, meu garoto, ganhou o corte, hein? Coisa linda. Então.
Marca a gente quando for divulgar. Isso,
marca nós, tá?
Deixa ele.
Mas marca nós, é rouba a Rádio Metrópolis.
É lógico.
Então, tem que divulgar mesmo, é trabalho de base, tá faltando isso do Brasil.
É isso. Então, jogo. Conheço o estádio Amintas de Freitas, também tinha um jogo do Jaraguá contra o Gama lá, tem uns 4 anos, mas bem legal o estádio, tá? Pela Série D. Mas, bem legal esse trabalho de base e tem que fortalecer a base mesmo, porque um dos pilares de problemas da seleção brasileira chama-se base. É, você verdade. Não tem base. O futebol brasileiro não tem base.
Chama a Virgínia.
Virgínia tem uma
empresa de base.
Ah, de base, entendi.
É.
Boa.
Bom, só que ela tá
bem sentada. Bem embolada, bem embolada.
Ela tá sentada no Vini Júnior nesse momento.
Lá ele, bem embolada, bem embolada.
E qual, nos dois sentidos, talvez.
Exato. Ah. Mas o problema do Brasil hoje, seleção brasileira, chama-se base. Não tem base no futebol brasileiro. Então,
é verdade.
Então, tem um menino, né? Tem base no treino desse. Então, que legal a gente ver que tem competições que estão valorizando quem tá começando no esporte. É isso aí.
Boa, tá feito o registro. Vamos lá, mais um.
Boa noite.
Boa.
É, torcedor modinho. Quero ver o mestre na final. Eu quero que a Argentina se exploda.
Olha.
Toma, torcedor modinho. Boa, garoto. A gente gosta aqui de Helena Fogueira. Fala aí, torcedor modinha, fala aí.
Não estou torcendo com modinha. Eu quero ver Messi na final. Eu quero ver o bom futebol na final. Tudo bem, também é muito legal ver Harry Kane. Inclusive, vale um destaque. A gente falou muito de Harry Kane, mas o Bellingham pra mim é o MVP até aqui desses playoffs, tá? O que ele tá jogando é um absurdo. O Bellingham tá fazendo a diferença total pra Inglaterra, mas eu acho que o gênio Messi sempre acaba aparecendo. E é impressionante, a gente fala muito de ajuda pra Argentina, mas até sem querer as coisas dão certo pra ela, né? Do nada o Embolo resolve se jogar e ser expulso e prejudicar a Suíça. Vai entender.
Se embolou tudo lá, mas.
Embolada, essa foi boa.
Você é torcedor modinho.
Embolou, sabe aquele sentimento.
Você é torcedor argentino. Você não é Brasil, você não é patriota.
Sou patriota. Infelizmente, eu lamento ter um camisa 10 também, mano.
Você fala mal do Brasil.
Não, não mesmo. Só falo mal do Brasil quando é quando a curva faz ali à direita, mas enfim.
Mas eu tô com você. Eu quero o Messi também na final. Aliás, eu não quero o Messi na final. Eu acho que o Messi já ganhou a dele, tá tudo certo. Eu sou Messi Zete também.
Esse seu pedido a gente pode atender, porque nós estamos não. Em julho, né, Miriam? E em julho o que tem? Quer Messi, porque ele quer Messi. Então, quer
Nossa
Messi.
Senhora.
Ô, Samartã, você decide, meu filho. Você é Neymar Zete? Você é
Neymar Zete? Não.
Que é o negócio aí?
Neymar Zete é a PQP. Não. E nem sou nem sexual, né? Que eu trouxe, né?
É isso aí,
Stone, eu trouxe aqui aquela
informação. Você é nem sexual, Miriam?
Não.
Segue o jogo.
Eu sou
tem pauta ainda.
Eu sou Messi Zete, sim. Eu acho que é um talento puríssimo do nosso futebol.